Começo por agradecer ao Sr. Dr. Manuel José Lopes a sua disponibilidade e a sua presença para nos esclarecer sobre as múltiplas facetas deste projeto e respectivas implicações. Íamos então agora prosseguir, segundo a metodologia habitual, começaríamos por ouvir sobre este assunto e depois as senhoras e os senhores deputados colocariam as questões que entendessem pertinentes. Mais uma vez, professor, muito obrigado. A palavra é sua.
Muito obrigado. Sr. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, muito boa tarde e muito obrigado. É uma honra estar aqui. Passarei de imediato a tecer algumas considerações sobre a temática para a qual fui convidado e ficarei naturalmente disponível, tal como o Sr. Presidente referiu, para as perguntas que entenderem por bem. Sobre este assunto e tendo em consideração que o mesmo já foi discutido em vários contextos em que participo, nomeadamente no Conselho Nacional de Saúde Mental, portanto, traduzirei também aqui algumas dessas discussões com as quais, aliás, concordo. Há um primeiro aspecto que me parece de enorme pertinência e eu diria até central, que tem a ver com a necessidade de salvaguardarmos o respeito e o direito que estas pessoas nos merecem. E, portanto, e nesse sentido, todos os esforços devem ser movidos no sentido de este aspecto ser absolutamente intocável. E aí há alguns aspectos que eu diria que são evoluções relativamente recentes naquilo que convencionámos chamar como a funcionalidade das pessoas e que nos parecem ser pertinentes para esta discussão. Efetivamente, de acordo com aquilo que de mais recente existe, até sob o ponto de vista da evidência científica, relativa à funcionalidade das pessoas, entendida como a capacidade que as pessoas têm de, em contexto, desenvolverem as suas atividades, eu diria que ela, nos tempos mais recentes, ganhou uma dimensão que tem a ver com a necessidade que temos sempre que ter de contextualizar essa funcionalidade. Eu vou tentar ser mais claro nesta minha abordagem. Ou seja, nós não podemos dizer de alguém que, pelo simples facto de ter uma determinada limitação numa das suas múltiplas capacidades, que ela é incapaz em todos os contextos e em todas as dimensões. Claramente temos que ter o cuidado de contextualizar. Ou seja, mesmo na área da incapacidade psicossocial, nós temos que ter o cuidado de contextualizar muito bem, porque essa mesma pessoa, no contexto adequado, pode demonstrar capacidades que num outro contexto não demonstra de todo. E, portanto, sob esse ponto de vista, penso que é muito importante termos todo o cuidado, quer no âmbito das intervenções no nosso dia-a-dia, quer no âmbito do exercício de produção legislativa, de contextualizar ao máximo, de resguardar ao máximo a capacidade que aquela pessoa ainda tem e proporcionar-lhe os meios para que ela possa exercer na sua plenitude. Portanto, eu diria que este é, para mim, um dos aspectos mais importantes e que, neste momento, inclusivamente já temos instrumentos que nos permitem apreciar qual é a funcionalidade das pessoas em contexto. Provavelmente não será do conhecimento de toda a gente, mas o Estado português comprometeu-se há alguns anos atrás a aplicar uma classificação criada pela Organização Mundial de Saúde, que é a Classificação Internacional da Funcionalidade, e que de facto nos permite perceber o que a pessoa é capaz de fazer em cada momento inserido num determinado contexto. E esse instrumento, que neste momento é usado em contexto clínico e é sistematicamente usado principalmente com pessoas que têm algum grau de dependência, temporário ou permanente, é um instrumento extremamente útil para, de facto, nós, digamos assim, concretizarmos esta nossa preocupação em cada momento, nós sermos capazes de dizer o que aquela pessoa é ou não capaz de fazer. E, portanto, neste sentido, e num momento em que, por alguma razão, seja necessário definir mais em concreto quais são as capacidades que ainda restam àquela pessoa, nomeadamente ao nível da decisão ou ao nível da execução de qualquer outra função, digamos que passamos a ter algo que nos é extremamente útil. Conjugando estes dois elementos, para mim são centrais, que referi, que é, por um lado, garantir o respeito integral pela pessoa e o respeito por as suas capacidades. Este segundo elemento permite-nos concretizar essa garantia. E, portanto, quer um, quer outro, ou antes, os dois em conjunto, complementam-se e acho que são um contributo que me parece pertinente para esta discussão. Do que li genericamente dos documentos que estão em discussão, eu diria que não colidem em nada com esta perspectiva. E, portanto, sob esse ponto de vista, eu fiquei, enfim, com alguma paz de espírito por constatar exatamente isso. Todavia, este segundo aspecto que referi não está em momento nenhum apresentado de forma explícita. Não sei se tem que estar, porque, de facto, este instrumento, esta classificação a que faço referência, é algo que é utilizado no dia-a-dia do contexto clínico e, portanto, nesse sentido, eu diria que é mais um instrumento ao dispor dos profissionais de saúde de uma forma ampla do que propriamente algo que deva estar contemplado em documentos desta natureza. Como introdução genérica a este assunto, eu fico à minha por aqui e fico ao dispor de Vossas Excelências para as perguntas que entenderem por bem.
Muito obrigado por seus esclarecimentos e reflexões, Dr. Manuel José Lopes. Sr. Deputado Fernando de Grão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Manuel José Lopes, cumprimento, saúdo. É agradecer a sua presença nesta audição. As palavras que aqui nos trouxe fogem um pouco ao que tem sido discutido normalmente, mas são importantes e, principalmente, a referência que faz à existência desse estudo, considero um instrumento essencial para esta área dos cuidados continuados e integrados. Eu atrevia-me, Sr. Doutor, que, se fosse possível entregar esse estudo através do Sr. Presidente a esta Comissão, nós teríamos todo o gosto, não para fazer proclamações de intenções, mas sim para poder dar ainda mais substância a algumas normas de respeito pelos mais idosos que esta iniciativa contém. Era nesse sentido. Uma questão que... Não sei, Sr. Américo?
Não.
Pronto, muito bem. Uma questão que tem sido muito discutida nesta Comissão tem a ver com a questão do abandono dos idosos. Curiosamente, é a questão mais discutida. Se deve ser ou não criminalizado o abandono dos idosos. E eu perguntava-lhe, Sr. Doutor, se tem alguma opinião sobre isso, se considera que a questão dos abandonos dos idosos é uma questão essencialmente social, que nós não discordo, que acho que é uma questão social, mas que, por uma questão de princípio, e tendo em conta a situação que se chegou, uma vez que o Sr. Bastonador da Ordem dos Médicos aqui nos referiu que dentro dos idosos que estão internados nos hospitais existe uma percentagem de cerca de 15%, pelas mais variadas razões, que estão em situações de abandono, não é? O que quer dizer que isto chegou a não direi um limite, mas a uma situação de tal gravidade que se pondera a possibilidade de intervenção do direito penal. E eu fazia-lhe essa pergunta, o Sr. Doutor já se referiu ao resto das matérias com as quais manifestou sua concordância, e não tendo referido esta tem sido muito discutida, eu fazia-lhe esta pergunta muito concreta, tendo perfeita noção, o Sr. Doutor com certeza concordará, saberá que eu tenho dúvidas, e eu ouvirei a sua opinião, sabendo que obviamente também terá as suas. Muito obrigado.
Muito obrigado, o Sr. Deputado Fernando Grão. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio, depois no final...
Sr. Doutor Manuel José Lopes, em primeiro lugar, obviamente queria cumprimentá-lo, agradecer-lhe a disponibilidade para ter vindo aqui ajudar-nos neste processo, que não é fácil. E a referência inicial que fez situou-se, obviamente, numa matéria que tem sido alguma, tem tido aqui alguma dificuldade nestes debates, que é precisamente percebermos, quando temos uma legislação que aborda os idosos, a tipificação, digamos assim, o que é o idoso, quem é que está nesta circunstância. Esta abordagem que colocou, na perspectiva de que, obviamente, porque estes diplomas, independentemente da questão penal, também têm aqui algumas outras matérias no âmbito do direito civil e no âmbito, no fundo, da capacidade que estas pessoas terão ou não terão para praticar certos atos e o seu regime depois de resolução desta incapacidade, caso ela se verifique. Falou-nos, de facto, nesse estudo, ou pelo menos nessa norma da Organização Mundial de Saúde, que é utilizada, ou pelo menos com o Estado português. Portanto, de facto, não tinha conhecimento dela e portanto, associo-me, obviamente, à sugestão do Sr. Deputado Fernando Negrão, no sentido que esse instrumento de trabalho, encarado como instrumento de trabalho, se nos pudesse fazê-lo chegar, seria útil, obviamente, precisamente para termos aqui alguma capacidade também de evoluir nesta definição e também depois encontrar. De facto, o princípio da Organização Mundial de Saúde o princípio é que não se deve retirar direitos a quem os tem a capacidade de os exercer. Esse é um princípio básico que nós também consideramos. E aqui, no fundo, o que está em causa é a proteção do idoso e, portanto, esse é o bem jurídico que queremos aqui proteger. A pergunta, a minha questão que se colocava, essencialmente também, era, tendo em consideração que o Sr. Coordenador Nacional para a Reforma do Sistema Nacional de Saúde, na área dos cuidados continuados integrados, e todos nós sabendo que, obviamente, que isto é uma questão social, e, portanto, estamos aqui a falar de respostas, ou da necessidade, ou da existência, ou da ausência dessas respostas do Estado, e portanto, também estamos aqui numa perspectiva de encontrar sancionar, portanto, quem tem, no fundo, a figura por quem abandonar, pressupõe que tenha a cargo. Portanto, porque senão não tem nenhuma relação especial com essa responsabilidade. Já se abordou algumas vezes, pelo menos na imprensa, a figura do denominado cuidador informal. Ora bem, eu gostava, se é possível, se está em condições de o fazer, se poderíamos aqui trazer algum contributo precisamente a respeito da figura do cuidador informal ou outra, mas que no fundo, independentemente agora da classificação ou da nomenclatura, que possa responder a uma preocupação que está aqui em cima da mesa, toda esta problemática, quem cuida de quem, e em que contextos e com que dificuldades e quais as relações e as obrigações e o estatuto, obviamente, até porque, obviamente, a responsabilidade, independentemente de uma que é natural, que é de pai para filho, que a nossa sociedade intuiu e assimilou e faz parte dos nossos valores, há pois todo um outro conjunto de responsabilidades que podem, de alguma maneira, ser tocadas utilizando pela aplicação das propostas de lei, se elas viessem a transformar-se em propostas de lei que estão em cima da mesa. Pedia-lhe alguma reflexão sobre esse ponto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Obrigado por ter vindo aqui a prestar estas declarações e trazer estas observações e este contributo. Eu tenho duas questões muito, muito simples que têm precisamente a ver com esta questão da criminalização do abandono de idosos e com o número de idosos abandonados nas instituições do Serviço Nacional de Saúde, se existe enfim, se existe forma de nos dar conhecimento dos dados mais atualizados possíveis e como é que eles são, enfim, que definição, porque aqui fala-se em 10% a 15% de abandono de idosos, que definição de abandono é que é tida em conta, porque o abandono, pode ser, como já foi aqui referido há pouco na audição anterior, o abandono simplesmente porque a família não quer levar o idoso para casa e o deixa no hospital, ou deixa o idoso no hospital porque não pode levar o idoso para casa. Portanto, estes números são baseados apenas no número de idosos que fica lá depois da data prevista para a alta, porque ninguém o vai buscar sem se ter em conta razões, ou enfim, o que é que isso significa exatamente, estes números, e se existem números atualizados? Era só. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Dr. Manuel José Lopes e agradecer-lhe, obviamente, a presença e os contributos que aqui nos traz e as reflexões que nos deixa, e associar-me também ao pedido que já foi interessado ao Sr. Doutor, quer pelo Sr. Deputado Fernando Grampa, pelo Sr. Deputado Fernando Anastácio, e solicitar-lhe então o envio desse estudo, que era fundamental para que este processo legislativo veja o seu fim, com todos os contributos possíveis e todas as questões tratadas. É engraçado e interessante que, é mera coincidência, mas é interessante que hoje vinha no comboio a ler o Público e vi precisamente uma notícia sobre os cuidadores informais, e uma notícia em que o Sr. Doutor dava aqui alguns, avançava já aqui algumas questões nessa matéria, e apraz nos registar que esta discussão, que tem sido muito feita à volta da criminalização sempre, quando esta questão está muito para além da criminalização, mas a verdade é que tem sido feita nesta, sobretudo aqui, mas também nos jornais, logo em agosto, quando se anunciou em agosto do ano passado, esta iniciativa foi muito focada sempre na criminalização, mas a verdade é que isto, todo este pacote, por assim dizer, está muito para além disso, e o Sr. Doutor, aliás, já aqui o disse, mas teve a virtude de alertar para uma realidade, que é uma realidade com que temos que lidar, que é a realidade da população idosa em Portugal atingir já mais de um quinto da nossa população total, e teve, portanto, essa virtude, a virtude de alertar para o problema e de também já agora se começar a falar da questão do cuidador e do cuidador informal, porque para além da questão da criminalização, obviamente, e ninguém aqui discute isso, há a questão social que está à montante do problema e que tem que ser tratado. E, portanto, gostei de ver que há já aqui alguns avanços nessa matéria, mas já agora perguntar-lhe, Sr. Doutor, se nos puder dizer concretamente o que é que está pensado nesta área do cuidador informal, sabendo-se que também é difícil, se é difícil identificarmos o agressor, que é uma questão que se tem posto aqui muitas vezes, também é difícil sabermos exatamente quem é o cuidador informal e a quem vai chegar, a quem é que esta realidade vai chegar. Muito obrigada, era só.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Sr. Dr. Manuel José Lopes, tem agora a oportunidade de esclarecer todas as questões que lhe suscitaram.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados e Srs. Deputadas. Primeira questão, não falei de um estudo, falei de uma classificação da Organização Mundial de Saúde. Portanto, a Organização Mundial de Saúde tem três classificações, uma sobre doenças, uma sobre funcionalidade, são as duas que aqui nos interessam. E esta de que eu estou a falar é a classificação da funcionalidade. Basicamente, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu posso ter uma qualquer doença e durante algum tempo estar limitado, mas recuperar totalmente e regressar à minha vida normal sem qualquer tipo de problema. Pode acontecer que a doença imponha uma limitação permanente à minha vida e eu tenha que reaprender a viver com essa limitação. E, portanto, o conjunto das duas classificações, a classificação das doenças, mais conhecida por ICD ou CID no acrónimo português, e a classificação da funcionalidade, dão-nos a fotografia da saúde das pessoas. E, portanto, a primeira foi adotada há muitos anos, a segunda, apesar do Estado português ter assinado essa convenção, só agora, neste momento, está a ser adotada. Portanto, foi adotada inicialmente para os adultos com doença crónica, portanto, 18 a 64 com doença crónica, e está neste momento a ser adotada para todos os doentes que integrem a Rede Nacional de Cuidados Continuados. Portanto, será esse o instrumento que será usado para avaliar a capacidade que as pessoas ainda têm, para aproveitarmos o melhor possível as suas capacidades. Portanto, terei todo o gosto em fazer chegar a classificação internacional da funcionalidade sem qualquer tipo de problema. É uma classificação. O que nós fizemos nos nossos estudos, ou seja, no meu outro casaco de investigador, foi escolher, aqui tem cerca de 1500 códigos, foi escolher os códigos que são os códigos adequados para avaliar a funcionalidade dos adultos com doença crónica, ou dos idosos, ou das pessoas com doença mental, ou das crianças, que também vai ser usada para as crianças. Portanto, o que nós passámos a ter foi uma lei universal que permite avaliar em cada momento qual é a funcionalidade daquela pessoa. E isto dá-nos, em conjunto com o ICD, como eu dizia, dá-nos uma fotografia muito fiel do que é que aquela pessoa ainda é capaz de fazer. Portanto, e este elemento, para mim, enquanto investigador nesta área, enquanto interessado nesta área, é absolutamente fundamental. Porquê? Porque foca-nos sobre as capacidades remanescentes daquela pessoa. E é muito importante que assim aconteça. Ou seja, aquela pessoa não é alguém que só tem doença, é alguém que ainda é capaz de fazer coisas, mesmo até aos últimos momentos da sua vida. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, de algum modo, decorre deste. Eu peço imensa desculpa, mas não sei do que estão a falar quando falam de abandono. Eu não sei do que estão a falar quando falam de abandono. Porque uma coisa é a negligência, e isso está tipificado. A negligência está tipificada, já é crime. Portanto, insere-se no grupo daquilo que se convencionou designar como um elemento que constitui-se como algo que é violento. Portanto, está incluído na violência. O abandono é um conceito perfeitamente sem fronteiras. E, como tal, tenho muita dificuldade em trabalhar com ele. Peguemos alguns exemplos que deram, que uma determinada percentagem de pessoas estará nos hospitais porque foi abandonada pelos familiares. Eu não tenho números sobre isso. Eu sei que há pessoas nos hospitais que não têm condições para regressar a casa. Porquê? Por múltiplas razões. Por exemplo, frequentemente o cuidador desta pessoa, que agora ficou mais dependente do que já estava, tem a mesma idade que ele. Ou que ela. Eu digo que ele porque frequentemente são os homens que estão nesta condição, porque, como sabem, nós duramos um pouquinho menos que as senhoras. E, portanto, frequentemente já tinha algum grau de dependência, teve uma situação de agudização, a sua dependência ficou maior ainda e, portanto, a situação com que vai ser confrontado é regressar à sua casa para que, provavelmente, a sua mulher continue a cuidar dele, que também já é idosa. Numa circunstância destas, eu pergunto se nós podemos acusar aquela pessoa de abandono quando ela efetivamente já mal condição tinha para cuidar dele antes daquela agudização, como é que agora vai ser responsabilizada por algo que manifestamente não é capaz de fazer? Estamos a falar de uma situação de facto. A maioria das pessoas que cuidam de idosos tem idade muito próxima. Isto é uma situação de facto. E sobre isto eu tenho números. Nós temos em sua casa, dependente de cuidados terceiros, portanto de outros cuidadores, cerca de 48 mil pessoas. E esses cuidadores são maioritariamente idosos. Repito isto, que é muito importante. Vamos então pensar naqueles que não são idosos. Aqueles que não são idosos e que também são cuidadores, frequentemente filhas ou noras, portanto, que é assim que está tipificado, frequentemente filhas ou noras, podem ainda estar no mercado de trabalho. E como é que o nosso mercado de trabalho trata estes cuidadores? Mal. Porquê? Porque o mercado de trabalho criou algumas condições para os cuidadores de crianças, não criou nenhumas condições para os cuidadores de idosos. Nenhumas. Portanto, a nossa legislação permeia a institucionalização. Se nós quisermos institucionalizar um idoso, pô-lo naquilo que se convencionou chamar como um lar, a família até pode deduzir essas despesas em IRS. Se a pessoa decidir, se a família decidir ter o idoso em sua casa e contratar alguém para ajudar, não pode deduzir absolutamente nada. E, portanto, quer isto dizer que aquela senhora, provavelmente filha ou nora, que assumiu naturalmente a responsabilidade de cuidar do seu familiar e que até está empregada, tem uma condição bastante precária para continuar a cuidar, porque não há condição laboral para isso e não há condição fiscal para isso. E, portanto, os cuidadores informais, nesta condição, estão em muito maus lençóis para cumprirem aquilo que socialmente lhes está imputado. Em muito maus lençóis. E, portanto, nesta circunstância, eu tenho muita dificuldade em dizer que estas pessoas abandonaram os seus idosos. Terceiro aspecto da questão que eu gostaria de referir. A rede, efetivamente, a rede de cuidados continuados integrados, já dá alguma resposta a este tipo de situações, ou seja, quando a pessoa tem instalado um determinado grau de dependência passível de recuperação, e mesmo que não seja passível de recuperação, só de manutenção, a rede já dá alguma resposta, mas todos sabemos que a rede ainda dá uma resposta insuficiente. Portanto, a rede está aproximadamente a 56% do seu pleno desenvolvimento, ou seja, do desenvolvimento que foi previsto em 2006. Portanto, estamos neste momento um pouco mais de metade daquilo que devia estar a acontecer já. E, portanto, também por esta via, a capacidade é limitada. Quarto elemento que eu gostaria de referir e que me parece importante. Por vezes, os cuidadores que sobram a estas pessoas estão deslocalizados. Isso verifica-se particularmente no interior. Os filhos emigraram para Lisboa ou para outra qualquer parte do país e deixaram os pais no interior. E agora vamos dizer aos filhos que abandonaram os pais e que, como tal, devem ser criminalizados porque não conseguem tomar conta dos pais. Portanto, há aqui estes elementos que, efetivamente, devemos considerar, do meu entender, quando olhamos para esta questão. Última referência para a questão do cuidador. A questão do cuidador está a ser pensada, de facto, mas está a ser pensada, inserida, eu diria que num conjunto de outras medidas, e que eu passo a referir. Não podemos olhar só para a questão do cuidador, deixando tudo o resto de lado. O objetivo principal da rede neste momento é levar os cuidados até a casa das pessoas, em casa que as pessoas devem estar, sempre que tenham condições para isso. E para isso vai promover ainda mais o desenvolvimento daquilo que se chamam as equipas de cuidados continuados integrados, ou seja, equipas que prestam cuidados em casa das pessoas. Estas equipas vão ser articuladas com os serviços de apoio domiciliário da Segurança Social, para, por um lado, terem o apoio da saúde e, por outro lado, terem o apoio da Segurança Social de forma integrada. Ao mesmo tempo, vamos pôr no terreno aquilo que já estava previsto na legislação, mas que ainda não existia nenhum exemplo concreto no terreno, que são as unidades de dia e promoção da autonomia, as conhecidas UDPAs. E que são o quê? Se quisermos, para nos entendermos com mais facilidade, são um upgrade com objetivos terapêuticos dos atuais centros de dia. Ou seja, são centros de dia que são obrigados a ter atividades terapêuticas e que atuam, podem atuar complementarmente às ECCIs. E só neste contexto é que se entende que eu falo do cuidador informal. Porquê? Porque só ficará em casa quem tiver cuidadores. E, se tiver cuidadores, os cuidadores precisam ser cuidados para serem capazes de cuidar. Ou seja, eu preciso de os capacitar. E é isso que, neste momento, está previsto. A primeira medida que vai ser tomada relativamente aos cuidadores informais é o desenvolvimento de um programa de capacitação dos cuidadores. Capacitação em contexto, que é, ao fim e ao cabo, incumbir as equipas de saúde portanto, essas ditas SCIs que vão à casa das pessoas, de, na sua carteira de serviços, para além de prestarem cuidados a quem está dependente, prestar cuidados a quem cuida do dependente, no sentido de os ensinar a fazer aquilo que é básico. Ensiná-los a tirá-los da cama, a passá-los da cama para a cadeira, a dar-lhes de comer, etc. Esse tipo de coisas, muito básico, mas essencial. Que, ao mesmo tempo que dá melhores condições aos idosos, dá uma percepção de autorrealização a quem presta cuidados. E, dessa forma, evita o burnout, evita a exaustão do cuidador, que é muito frequente. Ficam adiados para o próximo ano os dois outros pilares essenciais daquilo que convencionamos chamar o Estatuto do Cuidador, que é o pilar fiscal e o pilar laboral. Portanto, também é necessário considerarmos uma dimensão fiscal para, de facto, incentivar as pessoas a manterem os idosos em suas casas. E, obviamente, também é necessário que os cuidadores que ainda estão no mercado laboral tenham condições, eu diria, pelo menos semelhantes às que são dadas aos cuidadores de crianças, para que eles possam, efetivamente, cuidar devidamente deles. Voltando ao princípio e calando-me, a questão da violência sobre idosos, onde a negligência se insere, essa sim assusta-me. Muito. E sobre essa temos dados, também de investigação, portanto, outra vez, de novo, com o meu casaco de investigador, temos dados. O último estudo que fizemos, em que simultaneamente fizemos o levantamento epidemiológico da funcionalidade dos idosos, do Alentejo todo, e, simultaneamente, de sinais de violência, e ficámos preocupados, onde a negligência se insere. Portanto, a negligência é não prestar àquela pessoa os cuidados que ela exige. E isto é tipificável, isto é mensurável, certo? É encontrarmos uma pessoa em tal estado de degradação, porque ninguém lhe faz a higiene, porque não o muda o dia inteiro, porque lhe põe a comida ao pé, mas não lhe a dão, etc. Portanto, que são sinais mensuráveis. Isto sim encontramos. Agora, tudo o resto que tem a ver com quem está em hospitais, que ficou mais dependente e que, por essa ordem de ideias, as famílias não sabem o que hão de fazer, eu sugiro um exercício muito elementar a todas as pessoas que me dizem que essas pessoas ficam abandonadas no hospital. Experimentem, quem quiser, experimente prestar cuidados 24 horas por dia a alguém totalmente dependente em sua casa. Veja o que isso representa enquanto custo físico, emocional, espiritual, a todos os níveis. Porque estamos a falar de alguém que é um ente querido e que vemos todos os dias a degradar-se. Depois de passarmos por uma experiência destas, muito difícil será falar em abandono quando eu sou de repente confrontado com alguém que ainda dava uns passos e agora não sai da cama. E eu não tenho forças para o tirar do sítio onde está. E, portanto, tenho muita dificuldade em olhar para isso como abandono.
Sr. Doutor, muito obrigado. Sr. Deputado Fernando Grão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não podia deixar de fazer esta intervenção por duas razões. Em primeiro lugar, mesmo não sendo um estudo, sendo uma classificação, é importante nós podermos ter acesso, uma vez que isso pode constituir um critério importante para a classificação das incapacidades e o respectivo suprimento, por exemplo, não é? Esta era uma das questões, e a segunda tem a ver com o abandono novo. Eu, quando lhe falei, Sr. Doutor, no abandono, não quis estar a fazer uma intervenção muito prolongada, especificando as variantes que o abandono tem. Obviamente que eu sei que o abandono negligente já está criminalizado. E concordo com o resto da intervenção do Sr. Doutor. Agora, o que eu lhe perguntava de novo era, relativamente ao abandono doloso, ele deve ser ou não criminalizado? Ou acha que continua a existirem justificações de caráter social que devem impedir essa criminalização? Muito obrigado.
Sr. Doutor, estás a favor?
Se efetivamente conseguimos provar que é um abandono doloso, enfim, eu até consigo concordar que possa haver algum tipo de penalização para essas pessoas. A minha dificuldade está exatamente como é que nós vamos provar que há ali o abandono doloso. Portanto, mas havendo prova de que há um abandono, porque de alguma forma isso fica quase sobreponível com a negligência, ou seja, aquela pessoa não está a exercer um dever, e portanto a diferenciação não me parece aí muito grande, portanto, admito que possa haver penalização dessa pessoa.
Muito obrigado, Sr. Doutor. A sua experiência e o seu conhecimento desta área dos cuidados continuados integrados foi-nos extremamente útil. Uma vez mais, muito obrigado. Relativamente à informação que lhe foi solicitada, ficamos a aguardar. Muito obrigado, doutor. Então, está encerrada a sessão.